Make America Great Again.
A taxação foi equivocada.
They'll say, oh, he was chicken. He was chicken. That's so unbelievable.
É alguém ir lá, sentar com os Estados Unidos e parar de falar de desdolarização do comércio.
Então, o que nós precisamos, de fato, é reaver o mercado norte-americano. O Brasil não pode abrir mão do mercado norte-americano.
O que não pode é o presidente Trump esquecer que ele foi eleito para ser presidente dos Estados Unidos e não foi eleito para ser imperador do mundo.
Make a indústria great again.
Há pelo menos 50 anos, a Incepa, que trabalha com porcelanato e revestimentos cerâmicos, exporta para os Estados Unidos. Nas últimas décadas, cerca de 30% do que a empresa produz tem o país norte-americano como destino. A Incepa foi criada em 1952. A fábrica sede fica em Campo Largo, no Paraná. Sempre teve destaque no desenvolvimento de produtos, além da implantação de tecnologias avançadas. Por isso, o presidente da Incepa, Sérgio Voaden, recebeu com choque a notícia da taxação de 50%.
A Incepa sempre foi uma empresa que teve um destaque muito forte no desenvolvimento de produtos com tecnologia mais avançada, um nível de qualidade de produto que permitia fornecer para mercados bastante exigentes, como é o mercado norte-americano, e por isso a gente desenvolveu e chegou num nível de ocupação de capacidade aqui de 30%. Isso é bastante estável durante os últimos décadas, a gente vem operando dessa forma e a gente faz principalmente uma tipologia nesse volume que a gente exporta, a gente tem principalmente uma tipologia de produto que é muito específica do mercado norte-americano.
Ele também é presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Cerâmica para Revestimentos e prevê uma redução de até 80% nas exportações do setor para os Estados Unidos. Como o produto é pensado especificamente para o país norte-americano, não é tão simples trocar de mercado.
Para redirecionar esse produto ou essa capacidade, na verdade, de produção, teria que ser feito um rearranjo completo na indústria e isso exigiria investimentos muito volumosos, além de um tempo para os ajustes, para a implantação dos ajustes, que a gente considera ao redor de 12 meses para conseguir adaptar, para conseguir fazer outra tipologia de produto. Então, a situação é agravada exatamente por essa demanda muito específica de um produto consumido no mercado norte-americano. Nos Estados Unidos, esse tipo de produto se consome massivamente. E nos outros mercados, inclusive o brasileiro, esse tipo de produto é, no máximo, um detalhe decorativo.
A Incepa foi acertada em cheio pelo tarifaço, mas ela não é a única. Dados da FIEP, a Federação das Indústrias do Estado do Paraná, mostram que no próprio Paraná as exportações aos Estados Unidos totalizaram quase US$1,6 bilhão em 2024 e a tarifa de 50% afeta 8 dos 10 principais produtos comercializados pelas empresas do Estado ao mercado norte-americano. Mas afinal, como é que funciona o tarifaço? Para ajudar a entender melhor esse assunto, a gente convidou o professor de Geopolítica, Negócios Internacionais e coordenador do Observatório de Negócios Internacionais da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, João Alfredo Lopes Negrai, para nos explicar.
A pessoa que está produzindo vai vender para alguém. E esse alguém, que estava acostumado a comprar um item um pouco mais barato, agora vai pagar 10, 40, 50% a mais. Será que essa pessoa que vai comprar isso vai conseguir pagar tão a mais? Será que ainda assim vai valer a pena para esse comprador lá no exterior comprar o produto paranaense brasileiro pagando tão mais caro? Ou será que vai compensar buscar produtos de outros mercados? Vamos comprar peixes e café do Paraná ou do Vietnã, por exemplo? Então a lógica do tarifaço é mais ou menos essa.
O governo dos Estados Unidos utiliza o que ele chama de diplomacia do bullying.
A bully diplomacy é um conceito de geopolítica que descreve a atuação de estados que usam o seu peso econômico, militar ou político para coagir os outros países a adotarem determinadas posturas. Seja por meio de medidas punitivas ou ameaças explícitas, essa diplomacia do bullying, ela difere da diplomacia tradicional que se baseia tanto em negociações quanto em concessões mútuas. E é exatamente o que a gente vê o Donald Trump fazendo. Ele ameaça tarifas, ele tarifa países, e ele volta atrás na medida em que ele consegue trazer algumas nações para a mesa de negociação.
O professor de Economia Internacional da PUC Paraná, Kiano Teles, entende que é um momento confuso. Ele define Donald Trump como um neomercantilista.
É uma das melhores definições de como que o Trump pensa. Então, ele realmente acredita na eficácia coercitiva até e política e econômica das tarifas. E isso é um erro grosseiro de economia básica. Essa doutrina mercantilista dominou muito ali no século XVI, XVII, 250 anos de teoria econômica nos ensinam que, por exemplo, o Trump bate muito em déficits bilaterais. Isso não tem o menor sentido econômico, né? Então, por exemplo, qualquer pessoa ela é especializada em algo. Então, eu tenho um déficit bilateral com restaurantes, com todos os bens e serviços que eu consumo. E eu oferto o meu trabalho em uma instituição de ensino superior. Então, isso não necessariamente tem a ver com uma injustiça comercial, né?
Nesse momento de tensão e de muita mudança na geopolítica, uma máxima das mais antigas de qualquer relação comercial é lembrada pelo presidente da FIEP, o Edson Vasconcelos, a de que o vendedor precisa tratar bem o cliente.
O setor produtivo precisa, de fato, entender que nós estamos falando com o comprador. O comprador está colocando ponderações na sua compra. Nós somos vendedores. Qualquer loja que você entrar, o vendedor ele é muito mais atencioso do comprador. E não vai ter, e não pode ser diferente do Brasil com os Estados Unidos.
Repórteres Graziane Giacomini
e Felipe Armata.